iniciávamos então os nossos trabalhos, temos connosco a APORMED e foi a requerimento do CDSPP, pedimos que viessem à Comissão para explicarem ou para nos ajudarem a explicar a evolução do aumento que se tem registado nas dívidas dos hospitais, à indústria farmacêutica e às empresas de dispositivos médicos, e este requerimento é do CDSPP. Dava as boas-vindas à doutora Antonieta Lucas, Presidente da Direção, ao doutor Luís Graça, Vice-Presidente da Direção, ao doutor Felipe Paias, Vogal da Direção, e ao doutor João Gonçalves, Secretário-Geral da Direção. Portanto, o requerimento é do CDSPP. Os teus deputados farão as perguntas necessárias. A doutora depois, ou quem achar conveniente, responderia com o mesmo tempo dos senhores deputados. Depois, se ficasse alguma questão por explicar, ou alguma questão que os senhores deputados gostassem mais de explicar, portanto, sendo que nós estamos a afunilar o nosso tempo, temos mais duas audições e, portanto, os senhores deputados terão de fazer um esforço para serem mais objetivos e podermos assim ter ganhos em termos de respostas e de avaliação do nosso trabalho. Dava então a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Neto, do CDSPP, foi quem procedeu ao requerimento. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria começar, obviamente, por cumprimentar a delegação da APORMED e agradecer a vossa vinda a esta comissão e por razões de síntese que já foram explicadas e de boa gestão do tempo, eu queria dizer que para nós, CDS, independentemente de reconhecermos os problemas de subfinanciamento que não são de agora, de subfinanciamento na área da saúde, não podemos deixar de reconhecer que existe um cenário diferente de crescimento galopante da dívida do Ministério da Saúde aos fornecedores e, portanto, como para nós esse cenário é preocupante e, de alguma forma, não está em linha com promessas de cessação da austeridade, de maior investimento na área da saúde, queremos aproveitar a vinda dos principais credores para aqui em comissão e apelamos à vossa clareza e ao detalhe com que nos possam dar informações, queremos aproveitar a vossa vinda para efetivamente clarificar aquilo que se está a passar e que para nós, como disse, não deixa de ser preocupante, uma vez que nós não estamos mais sob assistência financeira, temos promessas que não foram cumpridas de aumento do financiamento para a saúde, o Governo tem desvalorizado esta dívida crescente que, em nosso entender, captura o Serviço Nacional de Saúde e compromete a prestação de bons cuidados de saúde e, portanto, nessa perspectiva, eu queria passar desde já a algumas questões. Desde logo que nos clarificassem quais os montantes atuais de dívida que existem para a APORMED. E, portanto, agradecia que clarificassem, inclusivamente, se vos for possível, se há ou não diferenças do ponto de vista geográfico, assimetrias no território nacional, de zonas, hospitais ou serviços de saúde em que a dívida à vossa entidade seja superior. Depois, clarificar também se os prazos de pagamento têm ou não vindo a ser aumentados e, portanto, como é que está o pagamento de dívidas vencidas. De alguma forma, se têm conhecimento concreto de restrição de financiamento e de fornecimento de dispositivos médicos a algumas das entidades do SNS que ponham em causa a prestação dos cuidados de saúde e, portanto, é importante que isso seja referido. Para terminar, se até no seguimento da apresentação do nosso requerimento, se está ou não em curso um plano de pagamento das dívidas, se isso vos foi proposto por parte do Ministério da Saúde ou não, e numa outra área que também nos preocupa, que tem a ver com a inovação e, neste caso, concretamente, de dispositivos médicos, se há promessas de aprovação de novos dispositivos, uma vez que, saudando nós à aprovação daquilo que possa ser custo efetivo e que traga reais benefícios à população, não podemos deixar de estar preocupados quando se fazem esses anúncios sob, digamos, o peso de uma dívida que é tão preocupante e, portanto, não se podem prometer novos dispositivos quando estão em causa dívidas de um montante tão elevado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Valdes, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Dra. Antonieta Lucas e à Associação Representa para esta disponibilidade para nos esclarecer aqui algumas dúvidas e preocupações que temos relativamente a esta questão. Nós temos tido notícia do aumento crescente das dívidas do SNS aos seus, tanto a nível das empresas farmacêuticas como também às empresas que representam. Na Pormed, segundo os últimos dados que temos, as dívidas do SNS em dezembro de 2015 eram 218 milhões de euros. Em dezembro de 2016 subiram para 254,5 milhões de euros, ou seja, um aumento de 37 milhões de euros, mais 17%. Só de dezembro a fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017, estas situavam-se em 271,1 milhões de euros, ou seja, mais 24,4% do que quando o PS chegou ao governo, em 2015. Doutora, nós já vimos este filme. Este filme, quando o PSD e o CDS chegaram ao governo em 2011, olhamos para as contas e vimos 3,7 mil milhões de euros de dívidas, o que, na altura, pôs em causa o acesso dos portugueses à saúde, porque se nós não pagamos as dívidas aos fornecedores, os fornecedores deixam de fornecer os equipamentos e os medicamentos, e quem vai sofrer com tudo isto é o consumidor, neste caso, o utente do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós estamos muito preocupados com esta questão, apesar de outros tentarem dizer que é normal, que é um problema de subfinanciamento, que é um subfinanciamento que já existe há longos e muitos anos, mas que, se não for sendo, mais uma vez, mitigado, vamos chegar aqui a alguns anos e vamos ter novamente os 3,7 mil milhões, os 3, que vamos ter que, entretanto, voltar a pagar, e quem pagam são sempre os mesmos, são os portugueses, e lembro que no último governo pagou-se 2,4 mil milhões de euros só de dívida do SNS. E, portanto, aquilo que nos importa, e por que estamos, de facto, preocupados, é saber como é que a APORMED encara a evolução das dívidas do SNS e dos pagamentos em atraso às empresas fornecedoras, neste caso, de medicamentos. Que garantias é que tem a APORMED de que o Governo vai de forma consistente? Existe alguma garantia por parte do Governo, alguma conversa que seja, de que vai de forma consistente reduzir o montante dessas dívidas, pelo menos aos níveis de 2015? Se a APORMED considera que a não inversão desta atual situação pode pôr em causa, de alguma forma, a acessibilidade daquela que falei há pouco, por parte dos utentes aos dispositivos médicos que lhes são fornecidos através do SNS, e que acolhimento é que tem tido a APORMED junto do Governo relativamente a uma lei de meios que contivesse e enquadrasse um financiamento plurianual, por exemplo, do sistema público, prevendo realidades tão distintas como o financiamento da investigação, a previsão dos compromissos financeiros com os fornecedores do SNS, a calendarização, a afetação plurianual do investimento público, entre muitas outras variáveis. Era isto que nós queríamos saber. É uma questão que nos está a preocupar demais, porque já vimos, de facto, este filme num passado muito recente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor, Sra. Deputada. Ou a Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu queria cumprimentar a direção da APORMED e dizer que estamos sempre muito agradecidos no sentido de que podermos ouvir os contributos destes parceiros, obviamente, para o que nós sabemos, um problema difícil que já aqui foi salientado do subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Evidentemente que houve problemas que estão em resolução, que também contribuíram para este acréscimo de dificuldades. No fundo, todos sabemos que este governo encontrou uma situação difícil, uma situação em que foi preciso fazer um grande esforço na reposição dos salários, etc. Não vou aqui repetir, mas que todos nós, enquanto cidadãos portugueses que somos conscientes e que temos consciência das dificuldades, estamos empenhados na resolução desses problemas. No que diz respeito à situação da dívida e da situação da Apormed, eu também gostava de ouvir mais concretamente com que problemas se debatem em concreto para este, para a situação financeira para este ano. E sabemos que em 2017 as injeções de fundos para pagamentos a fornecedores vão ser diluídas ao longo do ano para evitar a concentração da redução da dívida apenas no final do ano, que o Serviço Nacional de Saúde tem disponível o produto da taxa sobre outros produtos, nomeadamente produtos açucarados, como saberão, e que se estima que possa atingir cerca de 80 milhões de euros. E que reforçará os valores disponíveis para diminuir os pagamentos em atraso. Sei com certeza que têm consciência destas medidas, mas obviamente o que nos interessava hoje e com a vossa presença perceber é qual a vossa previsão, qual o vosso cenário, se estão de facto numa situação que consideram que é muito diferente do que se tem passado nos anos anteriores, se é alguma situação inédita ou se, como nós, estão de alguma forma preocupados, mas também esperançados em que haverá mecanismos para resolver este subfinanciamento que é crónico, mas que tende a ter uma resolução em breve, pelo menos já foi anunciado pelo Governo a intenção de se fazer um pagamento faseado até ao fim do ano. Uma questão que eu gostava de perguntar muito concretamente, se conhecem alguma situação de doentes que estão a ser muito penalizados com esta questão. Sei que vários doentes oncológicos têm tido dificuldade no acesso a alguns dispositivos. Gostaria de saber se têm conhecimento também e muito obrigada uma vez mais pelo vosso contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Apormed. Na audição anterior à Apifarma, discutimos aqui muito o que é, pelo menos para o Bloco de Esquerda, o problema de fundo com que nos deparamos, que é o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. E é óbvio que com subfinanciamento se gera déficit, o que tem gerado ao longo dos últimos anos, dos vários anos de existência do Serviço Nacional de Saúde, e o déficit é sempre falta de pagamento a alguém, não é? Portanto, é sempre isso. E aquilo que eu gostava de perguntar, também para ser rápido e sucinto, é se a atual situação que a Apormed relata, nomeadamente enfim, os dados que têm disponíveis, é da existência de dívida total na ordem dos 275 milhões de euros em março de 2017 e dívida vencida nos 175 milhões de euros, com um prazo médio de pagamento de 333 dias, salvo erro. E a pergunta que gostava de colocar é se esta situação, obviamente não sendo a ideal, obviamente não sendo positiva, se é significativamente diferente daquela que existiu nos últimos anos, ou se na verdade é uma, apesar de negativa, é uma continuidade nessa negatividade. E gostava de deixar também de perguntar, enfim, o que é que acha que são as soluções para resolver estes problemas de dívida para com alguns fornecedores, e a forma de contornar este subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. Qual é a opinião da APORMED também nessa área e nesse sentido? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Doutora Antonieta Lucas. Faz favor, Sra. Doutora.
Sr. Presidente, muito obrigada por nos receber. Senhora Deputada do CDS-PP, agradecer também ao seu partido o facto de ter tomado a iniciativa de nos convidar e de nos convocar para aqui debatermos este tema. Muito obrigada a todos os outros partidos políticos e representantes que aqui estão e que hoje nos querem ouvir em relação à dívida, concretamente do SNS às empresas da área do dispositivo médico, associação que tenho a honra de presidir agora no atual mandato e que representa as empresas que comercializam e disponibilizam ao Serviço Nacional de Saúde os dispositivos médicos em Portugal. Ora bem, tal como o Sr. Presidente citou, nós viemos hoje aqui representados por quatro pessoas, eu própria como Presidente da APORMED, o nosso Secretário-Geral, Dr. João Gonçalves, e ainda o meu Vice-Presidente, Dr. Luís Graça, e um vogal que é o Dr. Filipe Teixeira. Ora bem, em relação à dívida, os números apresentados pelos restantes partidos políticos foram números de fevereiro, os do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda foram realmente os números de março, que são ipsis verbis os números atualizadíssimos que hoje aqui trazemos. Com o incremento na dívida em relação a dados exatamente iguais de 2000, à mesma data de 2016, portanto só por aí vamos ver que temos um incremento de 21%, mas dada a especificidade do tema que é tratado no seio da APORMED por um grupo de trabalho que se dedica exclusivamente a tratar estes elementos relacionados com a dívida, eu passava sem mais delongas a palavra ao nosso secretário-geral, porque nós fizemos, como é óbvio, o nosso trabalho de casa de preparação dos elementos que hoje aqui vos vamos trazer e apresentar, não só dos números atuais, como disse, mas também um pouco do histórico dos últimos 3 anos, por assim dizer, que são aqueles que achamos que têm maior relevância. E, portanto, passava sem mais delongas e depois, coadjuvado pela nossa informação, ao nosso secretário-geral para que depois escalpulizemos as perguntas que tão atentamente recebemos e que já anotámos e que depois vamos responder concretamente. Muito obrigada. Dr. João Gonçalves.
Bom, muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a toda a Comissão. Bom, então, enfim, as perguntas foram muitas, os comentários também, portanto vamos tentando aqui paulatinamente dar resposta ao que nos foi, ao desafio que nos colocaram. Bom, de facto, enfim, e sendo meramente factuais, trazemos também aqui alguns documentos que podemos deixar ficar nesta comissão e se houver necessidade de mais detalhe faremos chegar, mas a APORMED também disponibiliza no seu site a evolução da dívida dos últimos 12 meses e, portanto, é uma situação que está online e que está atualizadíssima. Acabamos de fechar o inquérito do mês de março há 2 ou 3 dias. Portanto, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, de facto, referiu já os valores relativamente a março, que é o mês mais atualizado. E, portanto, nós trazemos aqui, de facto, uma informação gráfica, porque tem melhor visibilidade dos últimos 12 meses e comparando também o março deste ano com o período homólogo do ano passado, portanto, os últimos 12 meses. Temos também a fotografia, digamos assim, do ano de 2016 e recuamos um pouco mais para trás para podermos também dar aqui a nossa perspectiva do que é que tem sido a evolução, o padrão e a tendência da dívida hospitalar dos hospitais do SNS. E, de facto, enfim, creio que todos nós, uns mais que outros, obviamente, andamos já alguns anos nestas lides e, de facto, enfim, a minha opinião é que se trata, de facto, de um problema de subfinanciamento crónico que tem tido altos e baixos. Eu daria aqui um exemplo muito, muito, muito notório. A associação que nós representamos, a Pormed, foi criada em 1990, portanto, há 27 anos, e foi criada justamente o assunto que levou à criação desta associação foi precisamente a dívida hospitalar. Na altura eram 19 empresas, hoje felizmente somos quase 60, mas este assunto não é um assunto de hoje, nem de ontem, nem do ano passado, nem de há 10 anos. É um assunto, de facto, que tem décadas, infelizmente, que tem tido altos e baixos, e, portanto, mas vamos nos sentar agora um bocadinho mais neste passado recente. Ora bem, o que é que podemos verificar? Verificamos que, de facto, o ano de 2016 foi um ano, atrevo-me a dizer, mau do ponto de vista de dívidas hospitalares. Porquê? Porque a performance dos hospitais do SNS de pagamentos às empresas nossas associadas foi uma performance muito fraca, muito fraca. Portanto, assistimos durante a maioria do ano, ou quase todo o ano, de janeiro a novembro, a um crescente aumento da dívida, que era total, que era vencida, e também a um correspondente aumento do prazo médio de pagamento, que de facto é uma métrica que para nós nos é muito cara, porque o valor da dívida em si vale o que vale. Quer dizer, nós podíamos ter aqui um valor de dívida, mas se os hospitais tivessem a pagar a 60 dias, não era incomodativo, não é? E, portanto, o prazo médio de recebimentos, representando a antiguidade média, esse sim é a métrica principal, enfim, para a qual nós dedicamos toda a atenção. E, portanto, dizer-vos que, de facto, 2016 foi um ano mau. Salvou-se um bocadinho pelos pagamentos da última semana de dezembro de 2016, que veio, de facto, compor um bocadinho a situação, mas foi um ano em que a maioria das nossas empresas associadas tiveram meses consecutivos sem receber. E, portanto, isto por um lado. Por outro lado, os poucos recebimentos que foram efetivos em 2016, muitos deles foram, de facto, direcionados para as empresas farmacêuticas, nomeadamente as associadas da Apifarma, a associação que esteve aqui convosco há pouco tempo. Portanto, o nosso setor foi aqui duplamente afetado, por um lado, por uma má performance, e, por outro lado, as verbas que foram libertadas durante o ano, a maioria delas foram, de facto, para as empresas farmacêuticas, situações que as empresas hospitalares receberam, digamos, instruções claras da tutela para que esses pagamentos fossem direcionados a essas empresas e não às outras, e as outras eram as nossas, enfim, e outras que não estão, obviamente, associadas em nenhuma associação. Portanto, foi um ano em que, de facto, as nossas empresas, quer sejam multinacionais, portuguesas, produtoras, distribuidoras, sentiram na pele esta situação, com graves problemas de tesouraria, problemas de liquidez. Muitas delas tentaram resolver a situação através de, digamos, produtos financeiros, nomeadamente o factoring. E, portanto, enfim, algumas empresas, enfim, de matriz mais familiar, tiveram que contratar duas ou três empresas de factoring, porque, obviamente, não têm uma estrutura financeira em que as empresas de factoring ou a banca lhes façam um financiamento total para as suas dívidas. E, portanto, a Apormed sentiu muito esta situação pelo feedback que os nossos associados nos foram dando. Dizer nesta comissão que existe um grupo da dívida na Apormed, que é dos grupos mais antigos. Reunimos pelo menos 4 vezes ao ano, ao fim de cada trimestre, em situação, digamos, regular ou ordinária. Reunimos sempre que necessário. Fazemos um acompanhamento mensal desde janeiro do ano passado, que são, de facto, a situação que está pública no nosso site, onde podem ver também a evolução da dívida total vencida e do prazo médio. Esta amostra é uma amostragem que tem agora, enfim, nos últimos meses, um core de empresas de cerca de 25 empresas. É uma amostra muito, muito robusta, porque estas 25 empresas representam 92% das vendas hospitalares das empresas associadas à Apormed. Portanto, o que vem nestes gráficos é muito robusto. E, portanto, enfim, dizemos que, de facto, o mês de dezembro foi um mês positivo face à libertação de algum dinheiro, que ainda se traduziu no mês de janeiro deste ano, uma vez que como essas verbas foram libertadas na última semana do ano e que também coincidiu com o Natal e com o Ano Novo, algumas empresas receberam só na sua conta bancária já em janeiro deste ano. Portanto, digamos que dezembro e janeiro deste ano nota-se aqui de facto alguma diminuição, que neste caso é positiva, mas vemos que o fevereiro e o março estamos já outra vez a subir e, portanto, como já foi aqui dito, se compararmos o março deste ano com o dezembro do ano passado, tivemos já um aumento de 8%, que significa mais 20 milhões de euros na dívida total, de mais 30 milhões de euros na dívida vencida e mais 10 dias de prazo médio. Fazendo aqui uma comparação homóloga, portanto, o mesmo período deste ano com o do ano passado, houve um aumento de 21%. Portanto, tínhamos em março deste ano temos 275 milhões de euros e em março do ano passado 227 milhões de euros. Na dívida vencida também mais 33 milhões de euros e no prazo médio mais 35 dias, o que já, enfim, já ultrapassa um mês. Se fizermos um histórico um bocadinho mais longínquo, e verificarmos, de facto, com a situação de 2015 e 2014, então, obviamente, a tendência é ainda mais negativa, porque, de facto, os anos de 2014 e 2015, nos últimos 6, 7 anos, foram os mais positivos a este nível. Nós temos, enfim, trazemos aqui alguma informação que vamos deixar ficar, nomeadamente a evolução dos últimos 12 meses, este gráfico é muito, enfim, que é visível, portanto, onde temos também a situação de 2016, onde se vê claramente que foi sempre, o prazo médio subiu sempre de janeiro a novembro, em novembro quase que chegou aos 400 dias, houve depois o tal fator positivo em dezembro. Fizemos também uma análise ao fim de cada ano, desde 2010 a 2016, para terem também uma perspectiva de qual foi a evolução. De facto, houve aqui dois anos, enfim, obviamente nós como associação empresarial não nos podemos congratular com os melhores dois anos, que foram 14 e 15, com prazos médios a rondarem os 270 dias. Foram os mais positivos de todos, mas ainda assim, obviamente não são prazos que enfim, prazos saudáveis, não é? E portanto, enfim, muito objetivamente, relativamente à situação da dívida, era isto que vos queria transmitir. A Sra. Isabel Neto, creio que nos colocou a questão de zonas geográficas. Pode-se dizer, de facto, que o Norte, os hospitais do Norte, são melhores pagadores? Melhores pagadores, sem dúvida. Se compararmos, por exemplo, hospitais, enfim, atrevo-me a dizer gêmeos, não? São João e Santa Maria, ou agora com as novas designações, não são comparáveis a este nível, de facto. Um hospital de São João, um hospital com uma performance ótima, muito boa. Um centro hospital Lisboa Norte, que engloba o Hospital Santa Maria e o Hospital Polivalente, de facto, está no outro oposto. No outro oposto, aliás, são dos hospitais. Porque já agora, se me permitem, esta leitura de prazo médio, ele é prazo médio, não é? Mas temos, de facto, hospitais que pagam há mais de dois anos. Nomeadamente o Hospital de Setúbal, o Hospital de Santarém, o Centro Hospital de Lisboa Norte, e muitos deles a 400 dias, 500 dias. Portanto, a situação, enfim, é má, temos de dizer que é má, é uma situação que não é de hoje, não é de ontem, houve aqui de facto anos melhores que outros. O ano de 2016 foi um ano mau, de facto, este nível foi um ano mau, e portanto, e verificamos que passado 3 meses a situação não está a melhorar. Portanto, objetivamente, creio que é isto que podemos dizer, assim, muito.
Doutora, desculpe, só interromper, se me ceder esses gráficos ou esses documentos, eu mandava fotocopiar e distribuir.
Não, o online, enfim, eu esclareço, o online é a evolução dos 12 meses, isto foram gráficos que nós trabalhamos para trazer para aqui, mas deixamos ficar e podemos facultar a todos os partidos que fazem parte desta comissão, como óbvio.
Doutora, faz favor.
Ora bem, eu gostaria de acrescentar aqui alguns detalhes, não tão relacionados diretamente com a dívida, mas perguntas que nos foram colocadas e nos interpelaram durante as vossas intervenções iniciais. E, portanto, dizer-vos que há aqui uma preocupação subjacente que eu acho excelente, que é se os utentes e os cidadãos portugueses foram de alguma forma afetados pela dívida. Na realidade, nós podemos dizer que Dado os padrões éticos com os quais as empresas de dispositivos médicos e outras empresas do setor da saúde também operam, nós, apesar de sofrermos economicamente e de termos impactos não só no número de funcionários, de deslocalização, muitas vezes dos headquarters das empresas para outros países, etc., nós não afetamos diretamente o cidadão ou o utente que tem acesso ao dispositivo médico e não é pelos hospitais não nos pagarem ou estarem com os prazos extremamente dilatados que nós vamos afetar o cidadão de não ter acesso ao dispositivo médico. Em última instância, já houve um ou outro caso extremo em que se correu o perigo disso acontecer. Mas, até aos dias de hoje, conseguimos, do ponto de vista ético, nunca deixar que, pelo facto de não nos pagarem, não colocarmos os dispositivos médicos à disposição dos profissionais de saúde, das diferentes instituições do Ministério da Saúde, para que possam colocar os dispositivos médicos nos nossos doentes, nos nossos cidadãos, nos nossos utentes. E, portanto, isso é também algo que, em resposta àquilo que aqui foi colocado, na realidade, não. Depois, em relação a outros detalhes que nos colocaram também, se nós tínhamos algum plano de pagamento assegurado pelo Ministério da Saúde e pelas diferentes instituições. Na realidade, nós fomos recebidos institucionalmente, portanto posso-vos citar que fomos inclusivamente recebidos pelo Sr. Ministro da Saúde e o Sr. Secretário de Estado em julho de 2016, não para este assunto em concreto, mas para apresentarmos, portanto, as diferentes temáticas que preocupam a APORMED, e nós levámos este assunto sempre, que é sempre está no top da nossa preocupação, a dívida, e temos depois sido recebidos em reuniões de trabalho pela ACSS, tivemos já 4 reuniões de trabalho, fomos sempre do ponto de vista diplomático, e também era injusto não o dizermos, sempre corretamente recebidos. Esta é uma preocupação conjunta que tem sido expressa. Contudo, para sermos também transparentes e honestos, isto não se tem refletido nem em diminuição do número de dias de recebimento, nem em volume, que tal como já foi aqui citado. Portanto, nós temos em período homólogo um aumento de 21% da dívida total e de dezembro a esta parte já cresceu 8%. Ora bem, foi-nos também dito que seriam distribuídas as verbas de pagamento ao longo do ano de 2017 para que não se acumulasse tanto para o final do ano. Isso foi-nos transmitido, mas nós temos que dizer que ainda não estamos a sentir esses pagamentos. Esperemos em breve que isso seja efetuado para a saúde financeira das empresas que estão muito atrapalhadas com o aumento da dívida, e reforçar também um pouco esta nossa preocupação. Nós sabemos que há um protocolo com notas de crédito da área do medicamento, até porque aqui não como Presidente da APORMED, mas como empresa eu tenho medicamentos e tenho dispositivos médicos, mas as diferentes empresas enfrentam exatamente o mesmo tipo de dificuldades financeiras e económicas e, portanto, empresas que são muito micros e PMEs em Portugal sobrevivem ainda com maior dificuldade quando a dívida aumenta e o prazo médio de recebimento aumenta, e realmente não podemos ser fornecedores silenciosamente passados um pouco para outro lugar da lista em relação aos recebimentos. Aquilo que existir para pagar tem que ser dividido por todos por igual, e as empresas de dispositivos médicos têm também que ser ressarcidas da sua dívida. Isto porque nós temos 36% do nosso tecido empresarial são microempresas, com volume de negócios abaixo dos 2 mil milhões, e 2 milhões, perdão, 38% são, das nossas empresas são pequenas empresas e 22% 13 médias empresas. Só 2 que correspondem a 4% são grandes empresas. E, portanto, era um pouco dar estas achegas, passar aqui em revista de novo as vossas questões para que nenhumas fiquem por responder. Portanto, já garantimos um pouco acessibilidade, corroboramos que o subfinanciamento é gritante nesta área e esperemos que seja encontrada uma solução, que em relação à Lei de Meios da Saúde, dizer-vos também que a APORMED pertence à Comissão Estratégica Nacional da Saúde, que trabalha no seio da CIP. E aqui sim partilhamos as nossas preocupações com todo o setor da saúde, portanto temos assento também nesta comissão e nesta observamos com expectativa se realmente existe alguma possibilidade de encontrarmos financiamento para além da taxa que foi colocada aos produtos açucarados e essa taxa, mas essa taxa só não chega, portanto teremos que ser suficientemente hábeis para no país encontrar outras medidas a fim de podermos providenciar ao cidadão aquilo que eu acho que se nós questionássemos o cidadão, se o cidadão tem interesse em que o setor da saúde melhore, de certeza absoluta que viria uma resposta direta que sim, é algo que os afeta. Depois dizer-vos também que há um impacto indireto na acessibilidade da inovação, não diretamente provocado pela dívida, mas por outros fatores há, na realidade há, sobretudo nas metodologias de aquisição, e isso é uma coisa que não transparece, não advém diretamente da dívida, mas advém de muitas vezes não serem feitos os processos de aquisição pela proposta economicamente mais vantajosa, mas baseados exclusivamente no preço mais baixo, como tem sido feito nos últimos tempos, e isso leva a que, de uma forma silenciosa, a inovação tenha menor acesso, ou os produtos mais diferenciados, menor acesso aos utentes do SNS. Porquê? Porque as empresas ficam automaticamente excluídas nos seus produtos mais diferenciados e top, porque mesmo que eles tenham uma vantagem em relação ao benefício-risco ou até ser a proposta economicamente mais vantajosa, quando as comissões de escolha os excluem imediatamente porque se escolhe o de preço mais baixo, isto indiretamente vai causar com que os profissionais de saúde e o cidadão não tenham acesso a produtos que serão de primeira linha, mas a produtos de segunda linha. E isto é feito de uma forma um bocadinho silenciosa, e não há um conhecimento, mas nós, através das nossas empresas, sentimos que há produtos que as empresas começam a dizer não os conseguimos colocar em Portugal porque os processos de aquisição os eliminam. E, portanto, dizer-vos que aqui sim o utente e o cidadão é afetado. Depois, não sei se os meus colegas, em relação às perguntas dos senhores deputados, querem dar alguma achega para além destes detalhes que eu já providenciei. Passava aqui a palavra ao Dr. Luís Graça, o nosso vice-presidente.
Bom dia, Sr. Presidente, a todos os deputados. Também, sendo muito factual, relativamente às questões que nos foram colocadas, penso que nós tentamos cobrir todas as questões que colocaram. No entanto, há também aqui um aspecto que não sei se é do conhecimento da generalidade dos presentes, mas que é algo que já tem sido discutido entre a APORMED e a ACSS nas várias reuniões que tivemos, e até foi uma questão levantada pela ACSS. Um fenómeno relacionado com o subfinanciamento dos hospitais que estamos a verificar nos hospitais é o aumento de consignações colocadas no hospital e a ausência de notas de encomenda por parte dos hospitais. Ou seja, aumento de consignações nos hospitais. Ou seja, o que se está a passar neste momento, e é um fenómeno, não é totalmente recente, também acontece nos outros anos, mas com alguma gravidade ou com uma dimensão maior nos últimos meses, que é os hospitais, como forma de contornarem as suas dificuldades financeiras e as dificuldades orçamentais, e muitas vezes os processos morosos da contratação pública, solicitam às empresas a colocação de produtos à consignação. Produtos esses que são consumidos, mas que a libertação da nota de encomenda para as empresas demora muitas vezes vários meses. Nós também temos dados, temos reportado isso à ACSS, aliás, volto a referir, foi uma situação levantada pela própria ACSS e que nos colocou essa questão nas últimas reuniões presenciais que tivemos. De janeiro perdão, de dezembro de 2016 a março de 2017, ou seja, o primeiro trimestre, tivemos um aumento de 8 milhões de euros, ou seja, cerca de 40% mais deste aumento de consignações. E isto não está refletido nos valores da dívida que nós falámos aqui. Ou seja, os prazos médios de pagamento reais são superiores, porque os hospitais estão a consumir produtos que não estão a regularizar atempadamente por via de nota de encomenda. Portanto, isto é, eu não sei se é do conhecimento geral, mas é uma situação factual e que é do conhecimento da CSS. Reportando novamente para a questão geográfica, também temos hospitais que são, digamos, que têm este tipo de comportamentos de uma forma mais reiterada do que outros. E, portanto, aqueles que já que o nosso secretário-geral mencionou que têm um comportamento, digamos, mais desviante relativamente à liquidação das suas dívidas, também são tipicamente aqueles que mais recorrem ao pedido de consignações às empresas de dispositivos médicos. De maneira que era outro dado que é factual, volto a dizer, também temos informação, podemos disponibilizá-la, a CSS tem esta informação, mas de facto não temos sentido que os hospitais tenham capacidade de resolução de uma forma em tempo útil, e isto é algo que nos preocupa substancialmente, porque para todos os efeitos o produto foi consumido, mas do ponto de vista mesmo contabilístico cria aqui algumas dificuldades às empresas, já para não falar de um problema de tesouraria sério. Não sei se os meus colegas querem dizer mais alguma coisa, mas era outro assunto que tínhamos para comentar convosco. Obrigado.
Portanto, perguntaria agora se, de uma forma geral, abordámos todos os temas para os quais nos solicitaram informação ou se ficou algo que não tivéssemos devidamente anotado e que queiram ser esclarecidos.
Doutora, podemos fazer o que estava combinado com os senhores deputados e com os grupos parlamentares, que é, de uma forma sucinta, ou seja, entre num minuto, os senhores deputados farão... colocarão uma nova ronda de questões àquelas que acharam que a doutora não foi, ou portanto a direção da APORMED não foi explícita, ou outras que surgiram com as explicações dadas e portanto faríamos, e a doutora depois responderia e a direção a quem a doutora achasse por bem responder aos senhores deputados.
Muito bem, senhor Presidente.
Combinado. Então dava a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Neto. Portanto, há um minuto a cada senhor deputado.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito rapidamente, para agradecer a clareza e a factualidade, se me é permitido dizer, com que apresentaram os vossos dados, que obviamente confirmam que a situação é preocupante. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dava a palavra ao senhor deputado Luís Valos, do PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. Também para reiterar aquilo que foi dito pelo grupo parlamentar do CDS, agradecer, de facto, as respostas pouco mitigadas e muito concretas face a esta questão. Gostaria de lhe fazer só uma pequena questão. Que se tem alguma garantia por parte do Governo, da CSS, de que este ano vai reduzir este montante de dívidas. Se existe alguma, além da palavra, da diplomacia e destas reuniões, se de facto tem alguma indicação do Governo, ou palavra do Governo, de que durante este ano vai diminuir a dívida às suas associadas. Sr. Presidente, se permitisse que o Sr. Deputado pudesse...
Ah, sim. Não se importam. É sobre a questão da venda em consignação que foi referida. Estamos a falar de venda, não, consumo em consignação, venda por parte das empresas, claro. Estamos a falar de dispositivos médicos, medicamentos, que tipo de produtos é que estamos a falar? E depois, se eu bem percebi, os produtos são colocados à consignação, são consumidos ao longo e depois de serem consumidos são feitos processos de aquisição. Só pode ser assim, imagino eu. São feitos processos de aquisição e então é que entramos num processo normal de aquisição de bens e serviços por parte da administração. Portanto, eram essas as perguntas.
Muito obrigada. Dava a palavra à senhora deputada Maria Antónia Mendes Santos, do Partido
Obrigada,
Socialista.
Senhor Presidente. Eu só queria agradecer, de facto, os esclarecimentos e a situação factual que nos apresentaram. E resta-me, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer o esforço ético que a Soutora disse que estão a fazer, no sentido de favorecer o acesso aos dispositivos em benefício das populações. Nós estaremos atentos e, obviamente, temos mecanismos para questionar o Governo e estamos a fiscalizar e estamos atentos a ver qual a evolução da situação, porque estamos esperançados que as medidas anunciadas pelo Governo possam, em breve prazo, dar resultados e que favoreçam também as empresas e, nomeadamente, a Apormed, que aqui está e que tem feito esse esforço que nós valorizamos e agradecemos. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda agradecer a presença e a informação e os factos que nos trazem e dizer que, na verdade, eles, enfim, vão muito de encontro a preocupações e propostas que o Bloco de Esquerda tem sugerido. A necessidade de aumentar substancialmente o orçamento do Serviço Nacional de Saúde e dessa via também o orçamento dos hospitais do SNS é realmente uma exigência, como se mostrou, não é? Porque o uso de algumas estratégias como consignação ou atraso nos pagamentos, etc., só se justifica porque realmente existe insuficiência do orçamento, tanto dos hospitais como do Serviço Nacional de Saúde. E nós temos dito que para que o Serviço Nacional de Saúde funcione sem qualquer tipo de constrangimento, para continuar a prestar os serviços que hoje presta, sem qualquer tipo de constrangimento, necessitará de um orçamento adicional na ordem dos 400, 500 milhões de euros. E aquilo que nos trazem aqui sustenta esta posição do Bloco de Esquerda e sustenta ainda uma outra posição também, que é de que nós não podemos, nós enquanto país, nós Portugal enquanto país, não podemos estar a sacrificar recursos que são de todos nós para apresentar déficits para Bruxelas ver, quando na verdade nós precisamos desse dinheiro, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. Só para dar um exemplo, a redução do déficit de 2 para 1,5% em 2017 representará qualquer coisa como 1.000 milhões de euros, quer dizer, cada ponto, cada décima do déficit são cerca de 190 milhões de euros, portanto está aqui cerca de 1.000 milhões de euros que deveria provavelmente neste momento estar a ser canalizado para outras necessidades do país, nomeadamente para o Serviço Nacional de Saúde, para que ele pudesse garantir não só aquilo que são já os serviços que presta, aumentar ainda essa sua cobertura de serviços e não gerar déficit e poder pagar regularmente aos seus fornecedores. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, pedi desculpa por não ter estado na primeira ronda, mas estava em representação do Grupo Parlamentar do PCP numa cerimónia de abertura do Conselho das Comunidades Portuguesas, que hoje começa aqui a reunião de 3 dias e, portanto, não tive a oportunidade de estar cá para vos colocar uma série de questões, mas ainda consegui apanhar as vossas respostas, agradecer e dizer que o Grupo Parlamentar do PCP não desliga, obviamente, aliás, também as vossas respostas vão nesse sentido, destas dificuldades para as quais nós temos alertado e mais do que alertado, temos apresentado propostas aqui em sede da Assembleia da República no sentido de ver ser resolvido este problema, que nós temos bem presente que as implicações que isso tem e designadamente, como disseram e bem, nas micro, pequenas e médias empresas, e isso de facto tem um impacto muito significativo na vida destas empresas e por isso recentemente apresentamos um projeto de resolução que, entre outras, recomendava de facto a elaboração de um plano para pagamento de dívidas a fornecedores e temos-lhe dito que Todas as dívidas devem ser pagas e evidentemente que nos preocupa as micro e pequenas empresas pelo impacto que isto tem na vida das empresas e as repercussões que possam ter até ao nível dos trabalhadores. E, portanto, não desligamos dessa realidade. Temos alertado, de facto, e ainda a semana passada no âmbito da discussão do Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas para o perigo e as consequências, de facto, de cumprir-se ou esta opção pelo cumprimento daquilo que são os partilhos e os constrangimentos que nos são colocados designadamente ao nível da União Europeia e do semestre europeu, e esta ideia de aceleração rápida do déficit que possa comprometer a assunção das funções sociais do Estado e designadamente do Serviço Nacional de Saúde, e portanto registamos as vossas questões, continuaremos de facto a apresentar propostas, porque acho que nós achamos que a forma de resolver é de facto fazendo um investimento no Serviço Nacional de Saúde, no aumento do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, e é sobre isso e é esse o compromisso que iremos fazer, e continuaremos a fiscalizar a atividade governativa relativamente a estas questões. Algumas delas até hoje já poderão ser colocadas à CSS, porque iremos ter também audição da CSS. E muito obrigada.
Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado.
É uma coisa muito rápida e então, penso que é só mesmo para um esclarecimento muito simples. Nesta questão das consignações, é uma questão de refaturação, ou seja, anulam as faturas não contabilizadas e voltam a passar outras, ou é disponibilizado o equipamento e depois um dia paga-se? Como é que funciona esta questão?
Muito obrigado. Sra. Doutora, tem a palavra.
Ora bem, penso que só ficaram duas questões subjacentes dos deputados do PSD. Portanto, em relação à garantia de pagamento, que foi a sua primeira questão, pois dizer-vos que a única garantia que temos são a divulgação pública de aquilo que a deputada do Partido Socialista aqui disse, que foi o faseamento do pagamento ao longo do ano de uma forma mais uniforme e não acumular para o final do ano, mas só estamos informados daquilo que é do domínio público, portanto não há nenhuma garantia ou nenhum plano concreto. Portanto, isto em relação à primeira questão. Em relação à segunda questão das consignações, eu própria poderia esclarecer, mas dou a palavra de novo ao elemento da direção que falou sobre este assunto.
Obrigado. Relativamente ao tema das consignações, a pergunta do Sr. Deputado relativamente como é que eram feitos os processos de aquisição, ou seja, sem entrar em muito detalhe daquilo que é o dia-a-dia do relacionamento comercial entre os hospitais, as instituições e os seus fornecedores, assistimos um bocadinho de tudo. Assistimos situações em que existem concursos públicos e que ao abrigo desse concurso público é solicitada a colocação da consignação, e existe outro tipo de situações que a consignação é solicitada na expectativa que depois se abra um concurso público para justificar a sua aquisição. Portanto, há um misto de várias situações e varia muitas vezes com a tipologia de material, varia com os hospitais, etc. Relativamente à questão que também colocou da refaturação, não existe refaturação, porque nem sequer existe nota de encomenda. Ok? Ou seja, a nota de encomenda, o material é consumido e a nota de encomenda é emitida a posteriori. Tem razão, fez essa questão, só dispositivos médicos. Não sei se de outro tipo de materiais existe este processo, nos dispositivos médicos ele existe e é do nosso conhecimento. Ok. Obrigado.
Bem, não havendo mais esclarecimentos, eu quero agradecer à direção da Pordemed, à doutora Antonieta Lucas, ao doutor Luís Graça, ao doutor Filipe Teixeira, agora sim, e ao doutor João Gonçalves terem cá vindo e terem prestado este esclarecimento. Depois pedia que se nos podiam deixar, nós digitalizamos e entregamos a todos os senhores deputados e aos grupos parlamentares. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado.